pra ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, Valmir, tudo bem, ouvinte?
Oi, Laura. O que é que você tá carregando aí, Laura?
Gordura animal.
Ah, que nojo, Laura. Coloca isso no lixo.
Lixo nada, Valmir. Isso aqui é combustível, rapaz.
Como assim, Laura? Combustível?
É, Valmir. A gordura animal resultante do sebo bovino, do frango, banha suína, vísceras de peixe, está em estudos e vem sendo usada como biocombustível.
Que legal, Laura. Assim se dá uma utilidade para algo que era considerado lixo. Mas, Laura, o que é realmente o biocombustível?
Valmir, biocombustível é um combustível de origem biológica não fóssil produzido a partir de plantas ou animais. E biodiesel, você já sabe o que é, né?
Não, eu não sei não, Laura. Tô curioso. O que é biodiesel?
Olha, quem explica pra gente bem direitinho é Itânia Pinheiro Soares, química e pesquisadora da Embrapa Agroenergia, que conversou com a jornalista Daniela Colares.
Um dedo de prosa.
Itânia, o que é o biodiesel?
O biodiesel é um combustível produzido a partir de óleos vegetais ou gorduras animais. É uma reação que ocorre com álcool e você obtém um biocombustível que tem característica bem semelhante ao óleo diesel.
E Tânia, você falou no início que o biodiesel é produzido a partir de óleos e gorduras animais. Que tipo de óleos? Que tipo de gorduras?
Qualquer tipo de óleo e gordura, você pode produzir o biodiesel. No Brasil, ele é produzido essencialmente da soja e é complementado com outros óleos e gorduras.
E quais as vantagens do biodiesel?
Quem responde pra gente é a Itânia.
Você tem aí diversas vantagens com a utilização de um biocombustível. Você diminui a dependência da fonte fóssil, do petróleo, que é o diesel. Você tem aí o fator social, gerando renda, emprego. E aí você pode inserir esse biocombustível, gerando renda, e ambientalmente é mais amigável, já que ele é produzido a partir de uma fonte renovável.
Ô Laura, e o que é que o biodiesel tem a ver com o produtor? E como é que está se pensando a participação do produtor familiar nesse processo, hein?
Daniela Colares também conversou com Marco Pavarino, agrônomo, coordenador de biocombustível da Secretaria Especial de Agricultura Familiar do Governo Federal. Vamos ouvir.
Como que o agricultor familiar participa da cadeia do biodiesel com gordura animal?
Isso é uma inovação, e na verdade já era previsto, né, dentro do programa, a participação dos agricultores com gordura animal. Mas o ano passado foi regulamentado isso, né, nas regras do programa. Então, da mesma forma que ele participa, por exemplo, vendendo matéria-prima como soja, como dendê, como algum outro produto vegetal, ele vai poder também participar com a gordura animal. Por exemplo, nos arranjos que alguma empresa fizer, por exemplo, com a produção de bovino, né, de gado mesmo, né, seja de provavelmente gado de corte. Ou então também nos arranjos que podem ser feitos nos produtores de aves, né, os produtores de frango, óleo de frango hoje já é uma realidade também. E também com vísceras de peixe, que é uma outra realidade que a gente tem da participação dos agricultores familiares.
Como que o agricultor familiar se beneficia disso?
Esse Programa Nacional de Biodiesel teve dois grandes objetivos. O primeiro foi inserir o biodiesel mesmo na matriz produtiva do país. O segundo foi uma oportunidade de trazer a inclusão social e produtiva dos agricultores familiares dentro dessa cadeia. Então, essa é a forma que a gente consegue fazer a inclusão social e produtiva do agricultor familiar, é ele participando do programa. E ele participando do programa, ele vai ter alguns benefícios, né? As empresas que participam do programa, elas vão ter o que a gente chama do selo combustível social. E a empresa que tem esse selo combustível social, da mesma forma que elas têm algumas vantagens, os agricultores também têm. Por exemplo, toda empresa que tem esse selo tem que fazer contratos prévios com os agricultores familiares. Então, os agricultores têm uma garantia de vender a sua produção. As empresas têm que adquirir um percentual mínimo, seja do óleo vegetal, seja do sebo bovino, seja da matéria-prima que for necessária para produzir o biodiesel, tem um percentual mínimo em cada região, que varia conforme a região. E o mais importante de tudo, que é o benefício que os agricultores familiares têm de assistência técnica.
Agora, Laura, você sabe de alguma experiência de agricultores familiares participando do selo combustível social com a gordura animal?
Sei sim, Valmir. Aliás, são várias experiências que estão sendo desenvolvidas por todo o Brasil. Uma delas é no estado do Ceará, em Jaguaribara.
Tá, e qual é o resíduo animal que estão usando por lá e como estão procedendo?
A matéria-prima essencial, Valmir, é o óleo extraído das vísceras de peixe.
Vísceras de peixe? É o tipo de coisa que qualquer um ou qualquer empresa joga fora, né? E quem pode nos contar mais detalhes sobre essa experiência de extração de óleo de vísceras de peixe, hein, Laura?
Daniela Colares entrevistou seu Ernesto Góes, presidente da Cooperativa dos Produtores do Assentamento Curupati Peixe, em Jaguaribara, no Ceará, que vende as vísceras de peixe para a produção de biodiesel.
Fala, produtor!
O que vocês fazem? Vocês vendem para Petrobras? Como é que funciona?
Nós temos um projeto que é o projeto CPCP, produtor do Curupati Peixe. Aí nós temos 40 piscicultores que produzem mensal 50 toneladas de peixe. Aí nós entregamos o peixe todo viacerado, atravessador. Nós vendemos o peixe atravessador ainda, mas a vista nós colhe e vende a Petrobras.
E como que a comunidade vê isso? Isso foi bom? Foi viável? O que, que vocês tiveram de vantagem com isso?
Foi viável. E nós vendemos o litro de óleo, acho que a R$2,20 a Petrobras. Sem nenhuma despesa, né? Ela tem o carro dela, vai em pega aqui, nosso lugar, e leva para Petrobras.
E o que que teve de mudança nessa comunidade, na comunidade de vocês, a partir disso, né? Que se começou a comprar esse sebo de vocês, no caso, essa gordura animal.
Essa gordura animal, quando nós tratava o peixe, ela ia pro meio ambiente, jogava fora, enterrada. A gente cavava uma vala, colocava dentro. Aí quando a Petrobras apareceu aqui, aí nós começamos a colher a víscera e fazer esse óleo para vender Petrobras, né? Foi o meio ambiente, isso aí nós fazia.
E o que, assim, em termos de recurso, o que, que foi bom para vocês?
Foi bem, nós não tínhamos um prédio hoje, né? Construímos um prédio, a custo do óleo, melhorou muito aqui pra gente.
E como é que as pessoas, a comunidade inteira vê isso, essa produção de peixe?
Nós começamos com 20 tanque-reiros, hoje nós estamos com 400, um tempo para 600, nós estamos hoje na faixa com 600 tanque-reiros. Aí é um viável, né? Porque a gente, a única fonte de renda que nós temos em Jaguaribara é esse criatório de peixe. Aí apareceu agora essa Petrobras comprando suas vísceras, melhorou muito mais, né?
Legal, hein, Laura? E como se deu a parceria entre essa cooperativa que vende as vísceras de peixe e a Petrobras Biocombustíveis?
Quem conta pra gente sobre essa usina de biocombustível extraído das vísceras de peixe é o Carlos Guilherme, administrador da Petrobras Biocombustíveis, que foi entrevistado pela Dani Colares. Vamos ouvir.
Ao pé do ouvido.
Como é que vocês compram do produtor isso? Como é que vocês ganham um selo?
É, a gente tem contrato, né, com a cooperativa de piscicultores, né? E atualmente, desde a gente firmou o contrato com eles no final de 2014, eles começaram a fornecer lá em 2015. No passado eles forneceram aproximadamente umas 130 toneladas de óleo de peixe, né? Na verdade é a víscera do peixe, né? Que eles fazem um processo lá de extração do óleo, né? E fornecem o óleo para a gente. Atualmente a gente direciona isso para a produção de biodiesel.
Como é que tu vê isso, esse benefício de ter entrado no selo combustível social a gordura animal?
Para a gente foi muito boa, né? Foi uma alternativa aí, né? Mais uma opção, né? De fornecimento. E no caso aí principalmente aí do Ceará, né? Que é um estado que está entre os 5 maiores produtores aí de peixe do Brasil, né? Isso casou bem com a nossa usina, né, de Quixadá. Então, ele foi bom assim, em vários aspectos, né? Como um benefício ambiental também, né? Porque antes até a própria víscera, né, era sempre tinha um passivo grande aí com relação à destinação, né, dessas vísceras, né, para o meio ambiente. Isso gerou uma receita aí para as cooperativas, né, que fazem esse processamento. E também é uma fonte de matéria-prima que vem com preço competitivo para a gente, né? Dentro de um arranjo local. Então, mas foi bom para todos os lados.
E é qualquer peixe? Pode ser qualquer tipo de peixe?
O arranjo que a gente tem hoje é com peixes de rio, né? De origem de rio. Acho que os estudos que a gente tem aqui interno são para eles, somente eles, a gente só pode comprar de origem de rio também, né? Mas assim, hoje a gente faz uma cooperativa que trabalha dentro da produção de tilápia, se não me engano. E aí toda a produção de tilápia atualmente ela pode ser convertida. A gente já fez teste já junto aos nossos laboratórios, ao CEMPS também, que garantiram aí a possibilidade de suprimentos para a produção de biodiesel, né? outros tipos de peixe, a gente poderia fazer teste também em laboratórios para analisar isso aí.
Vocês têm a intenção em ampliar isso para o Brasil, para pegar outras gorduras, como a gordura de suínos, de gado?
Temos, a gente tem intenção sim. A gente até já compra óleo de frango também, né? A gente já processou óleo de frango aí nas nossas usinas. A gente está aí de portas abertas para essas fontes de energia, outras fontes de suprimento, né? Até porque, pela dificuldade das nossas plantas, assim, né? Como não estão no centro-sul do Brasil, a gente precisa ter fontes de suprimento que sejam competitivas, né? E aí esses arranjos locais, essas novas fontes de suprimento também, eles entram como uma grande solução para a viabilização da produção de biodiesel para as nossas usinas, né? A gente tem que ter algum diferencial, né? Ver isso com muito bons olhos, né, internamente.
Olha, gostei de saber, Laura.
Ouvinte, se você tiver interesse, a Embrapa Agroenergia tem um laboratório que faz testes para saber a qualidade do biodiesel.
Valeu, Laura. E para quem quiser mais informações sobre a gordura animal, matéria-prima para o biocombustível, entre em contato com a Embrapa Agroenergia em Brasília, no Distrito Federal, pelo telefone DDD61, número 3448-4246.
Não conseguiu anotar? Eu vou repetir para você. DDD61, número 3448-4246.
Se quiser, você pode ligar gratuitamente para a equipe do Prosa Rural.
0800-646-1160. O Prosa Rural abre espaço para o momento da extensão rural, uma parceria entre a Embrapa e a Emater do Rio Grande do Sul.
Momento da extensão rural.
Assim como as plantas, os animais dependem diretamente dos minerais para ter um organismo equilibrado e poderem desenvolver todas as suas funções produtivas. Mesmo os animais selvagens conhecem muito bem os benefícios da mineralização. Seja por instinto ou experiência, muitos animais complementam sua dieta com minerais ricos para a saúde. É comum vermos os animais domésticos aproveitando as cinzas de algum fogo de chão. Embora os animais obtenham toda a sua energia dos alimentos que ingerem, ainda assim, podem ter carência de vitaminas e minerais que precisam ser procurados em outros lugares. No caso dos animais domésticos, a necessidade é maior ainda. Por exemplo, as vacas que vieram ao mundo para produzir leite apenas para a cria, hoje acabam produzindo muitas vezes mais por nosso interesse. E com isso, a exigência em termos minerais deve ser complementada. Assim, a biomineralização dos animais, na verdade, é uma forma de adubar os animais para que fiquem em equilíbrio e desempenhem adequadamente suas funções produtivas.
Agradecemos a Helena Bolsinha. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
Ô, Laura, o que é que você acha da gente ouvir uma música agora, hein?
Ótima ideia, Valmir. O que você está pensando, hein?
A música Coração do Mato, uma composição de Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro, do CD Guardados, de Leonel Laterza.
Favas Contadas.
Amor ingrato, meu peito queimou. Foi um olho de gato que a chama.
Querido ouvinte, infelizmente nosso programa está terminando. Um grande abraço e até o próximo.
Um grande abraço, até o próximo.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Francisca Cânovas. Edição, Francisca Cânovas e Daniela Colares. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Agroenergia.